Já pensou em apoiar o seu podcast favorito e ainda ganhar recompensas feitas com todo carinho por isso?
Com assinaturas a partir de R$2, você pode contribuir para a manutenção e melhoria do Café Seletor, fazendo parte da nossa comunidade de patronos.
É só entrar no apoia.se e procurar por Café Seletor, ou clicar na bio do Instagram e começar a contribuir com o nosso Gringotts.
E agora,
vamos para o episódio.
Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
Eu sou a Bia Silveira.
Eu sou a Thaís Viriata.
E eu sou o Rafael de Paula.
E esse é o Café Seletor,
um podcast onde selecionamos personalidades históricas e figuras da cultura pop para as casas de Hogwarts.
E hoje iremos selecionar os personagens de um clássico da Sessão da Tarde. Mais um, né? A gente está aí fazendo aí nossa sequência Sessão da Tarde.
Uhum. Não, BoJack Horseman não foi Sessão da
Tarde.
É, não. Mas é porque BoJack Horseman você não tava aí aqui, Thaís. Isso é um programa... É... Ele não é cânone. Ele
sem
não é cânone. Não. Aí teve
não,
sim, porque teve,
não.
Pô, teve qualidade, sim. Aí eu não vou aceitar, não.
Sem validade.
Mas eu sei cânone.
Aí eu falei, eu tô qualidade
fanha,
aí não.
Eu tô fanha, mas eu tô falando as coisas.
Enfim, hoje vamos falar sobre Patricinhas de Beverly Hills.
Uhul.
Um clássico.
Um clássico. Que eu não lembrava porque era um clássico até reassistir.
Berradores da Semana? Pode ser.
Berradores da Semana.
Plim.
Cara, Berradores da Semana, só que Thaís está de volta.
Tô
depois de
volta.
Uma semana ausente.
Eu com saudade.
Oh.
Então, eu tô aqui de volta com sinusite, quase acamada, mas tô aqui. Tudo por vocês, meninas.
É isso, segue a gente nas redes sociais. E é isso. Vamos pro programa?
Vamos.
Alohomora. A Bia que até queria falar, né? Que você lembrou por que esse filme é um clássico. E eu acho que a gente podia começar por aí. Por que esse filme é um clássico? Porque esse filme é realmente muito melhor do que eu lembrava que ele era.
Caraca, ele é muito,
muito
melhor do que eu lembrava. Ele é muito bom. É muito bom. O roteiro é impecável.
Impecável.
Impecável. Indefectível.
Enfim. É bem maravilhoso, eu vou falar isso, então.
Qual a sua cena favorita? Sua cena favorita foi quando ele estava de... O Paul Rudd e ela andando de carro. Você lembra que você quando ficou falando muito dessa cena?
Eu não lembro agora.
Que ela estava sendo super fútil. E aí ele ficou...
Eu não lembro. É porque eu não vou lembrar aqui agora, assim, sabe? Mas é porque, claramente, o roteiro foi feito por pessoas que odeiam aquelas pessoas, sabe? E eu acho que, assim, isso que é bom, entende? Porque ela tá falando aquilo de uma maneira meio que séria, só que só ela tá fazendo uma piada de si mesma, sabe? É perfeito.
É perfeito. Vamos de sinopse?
Humor certo. Vamos. Lança aí.
Porque nós temos muitos ouvintes jovens que provavelmente nem assistiram Sessão da Tarde.
Meu Deus. Assistam.
Ainda existe Sessão da Tarde, não existe, não? Existe sim.
Não sei, existe?
Eu acho que existe.
Mas enfim, existe esse filme.
Tem ele dublado no YouTube.
Tem ele dublado no YouTube e tem ele
no Google Play, eu acho. Eu vi aqui na internet, tem no Google Play.
E na HBO Max também.
Sucesso. Então, é um filme. Se passa. É um clássico dos anos 90? Dos anos 90?
Uhum.
É, muita coisa.
É um clássico dos anos 90, ditou moda por muito tempo dos anos 90. E é a vida de algumas meninas, né? Uma em específico, que é a Cher, que é a Alyssa Silverstone. É isso o nome dela?
Isso. Sim, e ela é narradora da história.
Ela é narradora da história e ela é um filme baseado em Emma. Olha aí. É, o livro da Jane Austen.
É mesmo?
Sim.
É verdade, vocês falam sobre isso em algum programa.
Sim, ele é um...
Glennis, na época da Glennis. Foi no programa de Orgulho e Preconceito.
Ou da Jane Austen, um dos dois.
Um dos
não,
dois.
Não, mas eu acho que... Um dos dois. A gente não lembra o que fala,
é um,
né?
Filme baseado no livro da Jane Austen, Emma. E aí, só que ele é, tipo, a vida de umas meninas muito metidas, que eu não sei por que vão pra uma escola pública, se elas são tão podres de ricas assim.
Então, pois isso é, aí é uma parada que doido. Eu me questionei também, cara. É que tem um episódio de Simpsons. Olha a minha referência sobre realidade. É, tem um episódio de Simpsons que eles fingem que alugam um apartamento em Beverly Hills, só que era um Beverly Hills de mentira, com outro nome, de Springfield, para poder matricular os filhos na escola pública de Beverly Hills. E que, aí era uma escola que aí no desenho, tipo assim, a galera servia tipo bebedor com champanhe, sabe qual é? Tipo isso.
Então
aí,
é isso
pô,
que acontece,
tá
né?
Em Simpson, é verdade, né?
Então é isso. Eles preveem até o futuro e que sal o presente.
Pois é. Então é isso, as escolas públicas de Beverly Hills são sinistras, aparentemente.
Entendi. Fiquei bem
aqui
passada.
Aqui tem informação.
Fiquei passada. Mas aí, tipo, ela vai...
Simpsons, claro.
Voltando com a sinopse, Então, essa é a história basicamente dessa menina, que é a narradora, e os dramas da vida adolescente dela, que é basicamente ser casamenteira. Ela quer arrumar par amoroso pros outros. Ela é entediada, ela é uma menina rica que tá entediada e quer fazer alguma coisa da vida dela que ela não sabe o que fazer. Pra ela fazer boas ações e achar par amoroso pras outras pessoas.
Sim, porque...
E aí ela entra nessa pira. Ela entra nessa pira de querer virar casamenteira pra todo mundo. E várias coisas vão acontecendo, inclusive com a vida dela, que meio que assim, ela vai arrumando um rumo e ela se apaixona pelo meio-irmão.
Mas ela não é meio irmão. Não é meio irmão.
Eles cresceram juntos, mas não são de sangue.
É, não, não são.
Eles cresceram juntos.
É que eu acho que meio irmão é quando tem, tipo, um pai ou a mãe diferente, né? E eles, no caso, não tem nenhum dos dois iguais.
Eu não sei como é que é a versão original. Eu não sei
nem
como é a versão
pai,
original.
Não,
dublado, ela usa as palavras. Ela usa as palavras meu ex, meio irmão.
É que é step, né? É step brother. Mas...
É porque, acho que o lance é que, pelo que a gente entendeu, né? É muito complexo. O pai dela foi casado
com a mãe dele.
Só que eles já se separaram, só que eles mantiveram um contato. Então eles...
Sim, porque ele é próximo do pai dela, que ele chama de pai, e ele passa o filme todo insistindo pra ela que é pai dele, dela. Dele.
Mas ela sempre fala, ele não é seu pai. Ela fala.
A gente não é irmão, ele não é seu pai. Sim, ela fica insistindo o filme todo, até ela se apaixonar por ele.
Quando a gente começou a assistir, a Bia falou assim, o que tá acontecendo? É a nossa... É o mês do incesto do Café Seletor? Porque... Bom dia que não tem mesmo, mas De Volta pro Futuro...
Pois é.
Eu tava bebendo água cuspiar com alguém, meu Deus. Cara, meio do orgulho do incesto.
É. Tipo...
Mas não é, né? Não sei, é estranho. Mas é estranho, né? Mas assim, sei lá.
É, não é incesto, mas é estranho.
Mas depende de quanto tempo que eles moraram juntos.
É estranho. Você cresce... Bem, o tempo suficiente pra ele chamar o pai dela de pai.
Não, mas o cara tá, tipo assim, arrumando um emprego pra ele, né? Então, tipo, meio que é conveniente chamar de pai.
Eu nunca chamei... Eu nunca chamei ninguém que me arrumou emprego de pai.
Mas é que você também. Mas só que ninguém que te arrumou emprego foi casado com sua mãe também.
É. Mas não, eu acho que é muito sinistro você chamar alguém de pai, assim, tipo, porra. Eu chamei meu padrasto de pai até meus 10 anos, até eu perceber que ele não era meu pai.
Caramba.
É.
Cara.
Foi o que aconteceu, o que eu vou fazer.
É.
Mas ele não é tão novinho, né? Essa é a parada. Ele não é tão novinho.
Não,
tanto
é porque ainda tem isso, né? Que
ele tá na faculdade.
Que é estranho.
E ela
também,
tem, ela
tem 16.
Ela faz 16 durante o filme, né?
Ela
eu
não
acho.
Tem, tipo, sabe? Ela assim,
é tudo muito estranho. Nos anos 90 era permitido.
É um pouco estranho. Essa parte é um pouco estranha ainda. Tirando nada, na verdade. É bizarro, porque a única parte... O único momento que ele fala seu pai pra ela a respeito do cara é quando ele... É na cena que ele beija ela, entendeu? Ah, não,
sim,
vai dar tudo certo com seu pai, vai dar tudo...
Que ela acha que destruiu os processos, né?
É, no finalzinho. Esse romance aí é estranho, mas todas as outras partes são maravilhosas.
Cara,
eu deixo passar só porque é o Paul Rudd.
É uma parada, tipo assim, vou só falar a verdade, né? Típica de filme pornô, né? É. Essa paradinha. Aí você.
Total, vocês total, fazem, total, nunca tem viu. Muito.
Não, eu nunca...
Nunca viu, não? Nunca soube?
É, não.
Nunca soube?
Nunca soube.
Eu li num livro.
É. Me falaram que isso é muito comum por nós.
Sim. Me falaram. É, não, não é, me falaram isso também.
Aconteceu com meu primo.
Sim. Um amigo meu me disse.
Um amigo meu
era
me
bem
disse.
Comum.
Era comum. Enfim. Acho que foi dada a sinopse, né, pela seleção já?
Vamos!
Sim, bora.
Vamos começar pela Alicia Silverstone lá, como que é o nome? A Cher?
Cher.
Cher. Eu amo que ela fala assim, que tipo... Ah, eu e minha melhor amiga temos nomes de cantoras que eram muito famosas no passado e agora fazem comercial.
Cara, eu vou te falar, ela é um personagem muito bom, cara. Porque assim, ela é... Assim, já pensando até mesmo em seleção mesmo, né? Que ela é, dentro da concepção dela de certo e errado, ela é uma muito boazinha, né?
Ela é.
Sim.
Ela é uma pessoa
ela
muito...
É. Ela sempre pensa em fazer boas ações.
Sim, mas sabe uma coisa? Ela é fútil, mas ela não tem malícia no coração dela.
Sim. E assim, não. Sabe uma coisa engraçada? É que quando ela... Por exemplo, quando... Fazia muito tempo que eu não vi esse filme, né? Aí quando ela chama lá a aluna nova, a Thay, pra ser, tipo, que ela vai ser a madrinha dela, né? Uma espécie
de... É, fada
tipo,
madrinha.
É, a fada madrinha, né? Seria tipo isso. Eu achei que ela ia fazer da menina uma mini ela.
Sim.
Só que não. Ela, tipo assim, ela meio que pegou o estilo da menina e fez, tipo, uma repaginada, entende? Isso já me surpreendeu.
Ela fez o Queer Eye, é o que a gente fala, o que o Queer Eye de hoje... Faz com as pessoas.
Sim, e era maravilhoso, né? Que ela tinha, sei lá, um software pra escolher roupa, né? Super moderno em 96.
Gente, não, muito, touch, muito, meu Deus. Aquilo era o sonho touch. De toda menina.
É, touch. O monitor dela era touch, cara.
Isso era o sonho de toda menina.
E a parte, pra mim, que é engraçado, né? Eu esqueço, posso esquecer o filme inteiro, mas eu nunca esqueci a parte em que ela fala que não gosta de se olhar no espelho, porque o espelho deforma e ela tira fotos polaroides.
Eu não lembrava disso. Por que você nunca esqueceu disso?
Cara, porque eu achei isso muito surreal. Sempre achei isso muito surreal, cara. Tipo, porra, fotos de Polaroid. É que hoje em dia isso não faz sentido nenhum, né? Mas isso é
não,
muito...
Não, isso nunca fez sentido.
Não.
Essa é a graça do filme.
É que, tipo, Polaroid é que, assim, Polaroid sempre foi uma parada cara. Hoje em dia, na verdade,
cara,
é até mais caro ainda.
Sim, mas assim, é a gente lançar um filme agora e falar, eu não uso papel higiênico porque machuca minha bunda, eu só uso notas frescas de 100 dólares. Sabe? Essa é a piada, entendeu? Que ela tá rasgando
notas
dinheiro.
Notas quentinhas.
É, tipo assim.
Eu gosto de esquentar as notas antes.
É, tipo, a nota fresquinha, sabe? Sem nenhum amassado.
Ai, se tem amassado, eu não uso.
É.
Ela é bem ruim na escola, né? Tem essa parada. Ela é ruim, ela vai mal na escola.
Mas, tipo, ela sempre se faz... Não, ela não vai dar ruim na escola. É diferente. Ela foi ruim em debate e ela ficou puta que ela tava ruim em debate. Por isso ela resolveu roubar uma namorada do professor de debate dela.
É.
Ela não vai mal. Ela não vai mal na escola porque ela é safa.
Ela tem jogo de cintura.
Ela é lisa. Tipo, ela tem jogo de cintura.
Sim.
Entendeu? Tipo, então, assim, tanto que o irmão, o namorado dela, fala pra ela assim. Fala pra ela assim, dessa vez você não tem pra dirigir, né? Pra dirigir você não tem como se safar, tipo, com o seu jeitinho pra. Você vai ter que passar na prova de direção, tipo, não tem outra opção.
E
aí é muito bom que ela fala assim. Que ela fala pro cara de instrutor, pro instrutor, eu tô passando por problemas pessoais. Tipo, que problemas, né?
Que problema.
É muito engraçado os problemas, elas são maravilhosas. Não, e. Bom, e tem aquela cena maravilhosa dela com o pai, né? Porque ela consegue aumentar as notas dela de, tipo, de um 6 para um 9, algo assim.
Acho que é literalmente isso.
É, porque ela argumentou, né? Porque ela conseguiu, ela juntou eles e.
Deu usou aquela... manipulação.
É, usou manipulação. E daí o pai, assim, eu não estaria mais orgulhoso se você tivesse de fato tirado essa nota.
É.
É que o pai é advogado, né? E ela tem uma ótima argumentação.
Exatamente.
Cara, ela tem todas as cenas de debate dela são maravilhosas.
São perfeitas.
E aí, tipo, e a cena dela no carro lá com o namorado e irmão. E a namorada do namorado e irmão, tipo.
Ah, essa cena é maravilhosa também, cara. Que, tipo, a mulher é um sapo.
Porque Hamlet não sei o quê. Aí ela, eu assisti o um filme do Mel Gibson e eu lembro que não foi Hamlet que falou isso, não. Foi o outro.
Aí ele... Aí o cara faz a parada que irrita a namorada pra caramba, né? Que ele riu da zoação da outra.
É. Porque ele tá apaixonado pela namorada, pela irmã, não. Essa é a parada.
Ela tá apaixonada pela irmã desde o início.
É foda, é brabo. Brabo.
A cena em que ela descobre que tá apaixonada é maravilhosa. Ela...
Caraca, ela vagando pro...
Ela vai andando, pensando assim. Ah, meu Deus, eu estou apaixonada pelo Josh.
Josh.
Um ótimo nome. Cara, esse filme é muito bom. Sério mesmo.
Esse filme é muito bom. Esse filme é perfeito. E ela é muito Sonserina, ele é muito bom. Tá? Na minha opinião, ela é muito Sonserina.
Você acha? Eu acho que ela é lufa-lufa.
Eu acho... Nossa, cara, não. Não. Eu acho ela Sonserina. Acho que ela não tem nada de lufa-lufa.
Nada?
O ponto dela é que ela argumenta... Cara, ela argumenta as notas dela, cara.
Não, sim.
Sim, ela é safa. Ela quer, tipo... Ela quer... Pra ela, família, acima de tudo, tanto que até namora o irmão.
Ela namora o irmão e é mãe do pai, né?
Ela é mãe do pai.
É. Ela é mãe do pai, ela namora o irmão. Ela, tipo, ela não faz trabalho duro. Ela não tem trabalho duro, ela tem jogo de cintura.
Mas ela sempre quer ajudar, essa foi essa parte que eu... Ela tem essa vontade dentro dela de ajudar. Só que assim, ela é absolutamente fútil.
Mas...
Ela...
Ela tem mais ou menos isso, né? Ela tem aquela parada com a Thay, que ela fica assim, ah, meu projetinho. Mas, por exemplo, no final, quando ela tá
ajudando...
Mas
é uma coisa muito pessoal dela. Ela não tá interessada se a Thay tá feliz ou não. Ela quer, tipo, que a... Tanto que ela achava, não, esse cara não é bom pra você.
É.
Ela, mas eu gosto dele. Mas ele não é bom pra você. Foca naquele outro ali.
Isso, e depois, quando ela tá doando as paradas dela, é mais por causa do Josh, né? Ela tá, tipo assim, meio que tentando chamar a atenção dele. Ali.
E conseguindo.
Ela nunca faz as coisas realmente pelas outras pessoas. É sempre por ela. Tanto que ela fica puta que o Josh chama ela de egoísta. Ela, eu? Egoísta? Ele vai ver quem é egoísta.
É, ela fala assim, ah, eu dou o tempo todo roupas que eu não quero mais pra empregada. Você fica assim...
E aí fala que ela era do mexicano, né?
É,
e ela
eu não
era
falo
de...
mexicano.
É de El Salvador.
Ela é de El
eu
Salvador.
Não falo mexicano.
Mas você fica puta quando acha que você é do sul de sei lá onde.
Não, sem sombra de dúvida, ela é uma egoísta mesquinha.
Ela é elitista, sem dúvida.
É, sem sombra de dúvida, tudo isso. Mas dentro dessa lógica, ela é uma pessoa boazinha.
Cara, ela só não é maliciosa ainda, não. Mas eu não acho que a malícia é uma parada inata da Sonserina, entende?
Não?
Não, ah, para. Para. Tem muita gente errada nas outras casas, tá? Vamos combinar.
Mas malícia não quer dizer necessariamente negativo.
Não, mas pode ser, pode ter Sonserinos maliciosos, mas eu acho que o jogo de cintura de argumentação dela vai muito mais pra Sonserina do que pra Lufa-Lufa. Se fosse Lufa-Lufa, ela não ia tentar, tipo, conversar, talk her way out. Tipo, ela não ia tentar conversar a... Tipo, tentar rodear toco pra conseguir a nota dela de debate. Ela ia, sei lá, ia sentar a bunda e ia estudar até ela conseguir a nota dela de debate.
É.
Mesmo sendo ruim nisso. E ela ia admitir que ela ia ruim nisso. Ela fala, eu não sou ruim nisso. Ele que tá mal amado, fez uma mal namorada.
É. Então, o meu ponto todo é que, assim, ela não é lufa-lufa só porque ela não é maliciosa, entendeu? Eu, tipo, assim, todas as outras coisas, elas são muito Sonserina. Ela é muito lisa, sim, cara. Ela é muito lisa. Essa é a parada dela.
Muito rápida, pensamento estratégico, assim, em cima da hora, pensamento estratégico.
Lisa.
Ai, cara.
Você falando que ela é lisa, assim, eu penso, sei lá, no Eduardo Paes sendo liso. Aí, tipo assim, aí eu fico...
Então, mas ele começou em algum lugar, né?
Na escola, ele era um patricinho da barra.
Na escola,
cara,
certeza.
Com certeza.
Com certeza.
Eu que trabalho em escola, vou te falar, tem muita criança lisa, cara. Muita. já peguei criança subornando outra criança por carta Pokémon, cara. Com figurinha de Copa do Mundo. Cara, eles começam em algum lugar. E é assim, argumentando, entendeu, com os professores pra conseguir nota melhor. É isso.
Beleza. Sonserina.
Minha irmã era dessa na escola.
É.
Nunca conseguia tirar uma nota boa. Quando conseguia, era porque ela conseguia andar vencendo a argumentação.
Olha só.
Com o professor. Minha irmã é desse jeito.
Pelo menos ela se importava com a nota, né? Entende? Eu acho que já é relevante
isso. Ela não queria ficar de prova final, né?
Pô. É ruim mesmo, não. Eu que ficava o tempo todo.
Sonserina. Beleza.
A próxima é...
Vamos falar da Thay?
Vamos.
Bora de Thay.
Brittany Murphy.
Cara, eu vou te falar. Eu sempre fico bolado quando eu olho pra ela, que eu lembro que essa atriz morreu, cara. Eu fico assim, caramba, que aleatório.
Do nada.
Putz, é verdade.
Há muito tempo, por sinal.
Sim, há bastante tempo.
É.
Ela morreu de overdose, não foi?
Eu não lembro, na verdade.
Não sei, melhor cortar essa parte.
Foi de remédio. Mesma coisa do Heath Ledger, eu acho.
Foi?
É. Então foi overdose.
É, tipo remédio. Overdose de remédio.
Enfim, mas ela... É, ela tem uma parte que é, tipo, sem, antes de falar, ela é a personagem que se muda, né? Aí ela vai... Ela é do interior ou ela só é de outra escola? Eu não lembro.
Eu acho que ela é de outra escola, porque ela chega, tipo, falando assim... Nossa, eu nunca tive amigos caretas antes.
Sim.
É, não, ela é de outra cidade, com certeza. Porque a Esther quer que ela mude o sotaque dela e tal. Ela tem um sotaque diferente. Parece um sotaque meio... Como é que fala? Coffee? Não sei se ela é tipo de Nova York, sabe? Sei lá.
Isso é outra parada, você falando de sotaque, aí eu lembrando de uma coisa, né? Que esse filme é um filme que eu devo ter visto pela primeira vez ele ontem, sem ser dublado, né? Porque eu só vi esse filme na Globo. Uhum. Eu nunca, tipo assim, vi esse filme... Eu nunca dei play nesse filme, entende? Assim?
Uhum.
Mas eu já vi ele 300 vezes. Então, com certeza, só vi ele dublado mesmo. Enfim.
Eu não lembrava da dublagem dele, eu achei dublado no YouTube. E, meu Deus do céu, a dublagem dela é ótima, mas a dublagem do irmão namorado é horrível. Nossa, que agonia que eu tava. O cara tava lendo o script assim. Mas você é uma egoísta. Eu não acredito que você vai fazer isso. Muito ruim.
Que o lance todo da Thay é que ela chega lá sendo uma pessoa bem...
Personalidade forte.
Com a personalidade forte, né? Ela chega, já tem cheia de opinião. Ela fala que não era mais virgem, né?
Uhum.
Ela, tipo, fumava maconha. E ela se interessava já pelos outros garotos, pelos carinhas. Blá, 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 e, ali, e mesmo assim, mesmo ela tendo essa personalidade forte,
uhum,
ela foi altamente influenciada pela Alyssa Silverstone.
Sim.
Pela Cher.
E aí a gente fica, será que ela é influenciável ou será que o poder de persuasão da Alyssa Silverstone é forte?
Sim,
dois, talvez.
Eu vou falar quando rola a parada lá no shopping, né? Meio que isso vai pra cabeça dela, que ela, de repente, ela fica bem escrotinha, né?
Do nada.
Com a Cher.
Sim.
Que nunca fez nada com ela.
Não, nunca fez. Ela foi sempre muito boazinha com ela.
É. Mas o que eu gosto nesse filme também é que também eles não. Tipo assim, ela só chega um tempo depois e fala assim, caramba. Desculpa. Sabe, não virou toda uma parada no filme, sabe? Aquela... Entende o que eu tô falando, sabe?
O momento de...
É aquele momento no filme.
Que tem que acontecer algum evento que vai levar à desculpa. E
isso.
Ela só foi lá e pediu desculpa.
É, exatamente.
Ela não é muito orgulhosa, então.
É.
Então a gente tem algumas características aí. Ela é influenciável. Ela não tem problema em assumir que tá errada.
Sim. Ela é bem bubbly também, né? Como é que fala? Ela também é cheia de energia, toda tipo assim... Ai, meu Deus, como é que é? Qual é a palavra que eu tô procurando?
Animadinha.
Toda animadinha, né? Ela ri o tempo todo e ela é toda bobinha.
Sim.
Sim, sim.
Você acha que ela é lufa-lufa?
É.
Acho que sim.
Acho que sim.
Lufa! Lufa!
Beleza. E a Dionne, a outra amiga da Cher...
A Dionne, a gente não sabe muito sobre de onde, tipo assim, qual é a dela, né? Tipo assim, sobre a família dela e tudo mais, né? Mas assim, ela
é... Ela é amiga negra.
Ela é amiga negra.
É. Ah, a gente sabe... Bom, o que a gente sabe é que ela é a Cher, só que ela é bem menos boazinha. No sentido, ela tem o namorado dela, ela tá brigando o tempo todo com o namorado dela. Ela, acho que assim, ela parece se importar muito mais com, por exemplo, ela tá direto brigando com o namorado. Ah, o cara raspou a cabeça. O que eu vou fazer com você agora?
Como que eu vou explicar essa foto pros meus netos?
É, ela é bem... Ela é bem over, assim, né? Ela é bem...
Dramática.
Ela é a Cher, só que assim...
É, e ela tem um estilo de moda, assim, que a Cher diz que é, tipo, bem out there, né? Tipo, bem... ousado.
Né? Ela é mais extravagante.
Ela ousa mais do que a Cher. A Cher é mais um clássico, assim. E eu amo quando ela fala assim, tipo... Ai, mas você também não é virgem? Aí ela, não, eu e meu namorado já fizemos... meu namorado está muito satisfeito, mas eu ainda sou virgem. O e-mail está intocado.
É assim... Isso é uma parada clássica, né? Falar a verdade, sim. Isso aí é uma parada clássica.
É um clássico.
Sim.
Mas eu amei, eu achei de rir.
E...
eu acho que ela é Grifinória.
Ah, sim, com certeza.
Você acha que não Sonserina?
Não, não, eu concordo, porque a Cher, ela é mais conservadora, assim. E a Dionna, ela é bem mais extravagante, bem mais... assim, até mais vaidosa ainda do que a Cher. E é não vaidosa, mas chamativa.
Mas extravagante.
Isso, extravagante mesmo.
E pega garotos da idade dela também. Que isso é inclusive mencionado no filme, que ela fala assim: a Cher só namora, não namora com colegiais.
É.
Ela ainda não fica com esses garotos estúpidos. Sim. Ai, homem que a Cher se apaixona por um cara gay.
Sim, é perfeito.
O único garoto da escola que ela gosta, tipo, obviamente gay.
E assim, muito obviamente, né? Ai, então eu concordo. Eu acho
mas
que
ele falava como se ele flertasse com ela em vários momentos. Eu cheguei até a falar isso durante o filme.
É.
Mas quem já teve amigo gay que ainda não tava 100% out there sabe como é que funciona isso?
Ah, entendo.
E até o 100% out there também, tipo, a gente fica brincando de ficar flertando o tempo todo. O negócio é quando você tá consciente disso, né?
É.
Outra coisa é quando uma pessoa vem ficar brincando de estar flertando com você e você não sabe se a pessoa está flertando de verdade ou não.
É.
Mas existem pessoas que são flirty, sabe? Tipo, esse cara, ele parece ser bem Libra. Então, tipo, eu acredito que seja só o jeito dele.
Bem Libra? Eu não tenho essa menor ideia.
Os ouvintes ligados em signo vão entender.
Entendi, ele é bem Libra.
Tá bom. Não, mas a gente está selecionando a Dionna. Ela pode ir pra Grifinória?
Tá bom, pode, claro. Grifinória! Quem é o próximo?
Cê
é o irmão namorado?
Não, vocês querem selecionar esse maluco? O amigo namorado gay?
Não, precisa não. A gente não sabe nada sobre
não
ele,
precisa,
cara.
Não precisa, né? Porque
a gente
fala...
só sabe que ele é Libra.
É, fala muito pouco. Eu acho, então, vamos fazer assim. Vamos fazer esse maluco aqui e depois o Josh...
Tá.
Fazer
eu
pai,
acho que o Libra, ele, talvez eu vou botar ele na Corvinal. E acho que você, Libra, tem uma pegada.
Estético.
Libra, tem uma pegada Corvinal, né?
Acho que vamos fazer essa seleção rapidinho aqui. Só eu concordo com o Corvinal. Eu acho que cabe.
Cabe, é super. Eita, cabe. Demorou 2 segundos.
Sim.
É, então. Aí agora, o Travis.
É o maconheiro, né?
É o que.
O skatista.
Maconheiros, pelo cânone, são da Lufa-Lufa.
É verdade.
É verdade. E ele é todo bonzinho também, desde o começo. Ele conhece a Brittany Murphy, a Thay. E ela tem os desenhos dela. E ela, na verdade, elogia os adesivos dele. Ele fica mega empolgado pra falar sobre os adesivos dele.
É.
E eles têm uma conversa... Eu shippo a Thay e o Travis o filme inteiro.
Nossa, total. Eu acho que assim... E ela curtiu ele desde o início. Ele curtiu ela desde o início. E a Cher ficou intrometendo no caminho dos dois. Porque ela não tava querendo bem dela. Ela tava querendo bem pra ela mesma, entendeu?
Uhum.
Mas pra ela tava fazendo isso sem malícia. Não era com malícia.
Pois é. Enfim. Mas o...
Mas assim, de boa intenção, o inferno tá cheio.
Exatamente. E a parada, né, que depois ela... E é isso, né, é a mudança que a Cher tem durante o filme, é quando ela começa, vou falar assim, começa a aceitar o Travis. É meio que isso, né, ela assim, ah, esse maluco é maneiro, foda-se. Sim, já que eu tô apaixonada pelo meu irmão, quem sou eu, né?
Quem sou eu, né, pra dizer
pra julgar.
Dos outros.
Ele vai pra onde, então?
Mas enfim, eu acho que o Travis é bem... Ele parece ser bem lufano. Ele um tempão depois, ele tava pedindo desculpa pelo sapato. Ai, o seu sapato, como é que tá?
Vomitei no seu sapato, desculpa.
É, ele derramou cerveja. E daí ela assim, ah não, o quê? Aquilo?
É muito estação Tempor... passada.
É.
Qual foi o caso que foi a Thay mesmo? Que a gente botou?
Thay foi pra...
Grifinória.
Não, ela foi pra Lufa-Lufa.
Ah, é, Lufa-Lufa, desculpa.
Então é Lufa-Lufa também, pô. Tem que ficar junto.
Sim, tem que ficar junto.
eu acho que é o casal mais pável do
filme. Totalmente, nossa, eu adoro esses dois juntos, eu acho eles tudo.
Ah, eles são muito fofos.
Beleza, agora é o Josh, já?
Você quer fazer o pai dela e depois o Josh?
O pai dela é Sonserina, né? Vou te falar.
O pai dela é 100%
Sonseriníssimo.
A gente pode passar por alguns personagens aqui aleatórios.
Os professores?
O namorado lá da... Qual o nome dela? Da
Dion, né?
É.
Cara, mas não tem o que selecionar ali, não, cara.
É, eu não tenho ideia do que fazer com ele.
É, exatamente. Eu, assim como ela, não tenho ideia do que fazer com ele.
Tem o Elton.
Também...
Quem é Elton?
É o cara que tenta agarrar ela no carro.
Ah, é o que ela tava tentando arrumar pra amiga, né? É.
Isso.
Mão errada, cara, porque você vai ficar tentando, tipo, forçar um negócio que não tem nem pra onde começar.
E claramente não tinha o que fazer ali, né? Claramente.
Não, e o jeito que a menina ficou obcecada nesse Elton depois? Eu tenho a nossa caixa de memórias dele.
É, isso é muito doido, né, cara? Ela começou gostando de outro, aí... Caraca, ela se apaixonou 3 vezes no mesmo filme, né?
E se apaixona.
Tanto que 2 vezes pela mesma pessoa.
Se apaixona de fazer caixinha de memórias e depois ter que colocar no fogo.
Então 4, né? Porque ela tem a briga com a outra, porque ela começa a gostar do...
Ah, é verdade. Ela se apaixona, então, 4 vezes. Ela se apaixona por 3 pessoas diferentes no filme, que ela, no final...
Emocionadíssima.
Na verdade, no final, o que motiva a Cher e atrás do irmão namorado é que ele viu que ele tava afim de outra novinha.
Sim.
Porque ele tava na faculdade, já trabalhava junto com os advogados, sendo levado a sério. Então esse maluco tinha o quê? 22 anos?
Tomara que não.
Pelo menos.
Eu vou fingir que não. Eu tinha 19.
16, 17, 18, 19, 20, eu tinha 22.
Então, na minha cabeça, eu vou falar que ele tinha 18, ele tinha acabado de entrar na faculdade.
E já
mas são 6 anos de diferença, gente. 6 anos de diferença, se for pensar, não é tanto assim.
É sim, Thaísa, quando ela tem 16, sabe? Quando ela tem 16, é...
Eu acho não, cara. Eu acho que, assim, eu conheço tantas pessoas que, tipo... Que eu já tive contato, assim, amigas minhas que quando estavam no ensino médio, no final do ensino médio, começaram a namorar os caras que tinham... Estavam, tipo, sei lá, no primeiro ano, segundo ano da faculdade.
Então, mas ele tem 19. Aí ela tem 17. Não, é porque eu acho que o lance da Bia é que, assim, é que 6 anos é pouco quando você tem... Um tem 26, outro tem 20. Mas quando tem, tipo assim, um tem 16, outro tem 10. Sabe?
É porque, não, tipo assim, não, 10 não. Mas, assim, 16 e 22 faz diferença. Pelo amor de Deus, pensa, sabe? Quando você tava na faculdade...
Não, mas eu nunca... Eu com 16 anos não ficaria com guria de 16 anos. Eu sou a própria Cher.
Não, eu compreendo. Eu não vou nem dizer que eu não compreendo isso, né? Não, mas eu tô falando assim, você consegue você se imaginar 22 namorando um... Sabe? Eu não sei.
Que uma mulher de 22 namorando um menino de 16, isso seria...
Eu não consigo. Não, mas é impossível.
É impossível, porque um menino de 16 e um menino de 22... A diferença é muito grande. Agora, eu vou ser a pior pessoa do mundo, vou ser sexista aqui. Uhum. Uma menina de 16, uma menina de 22, existe diferença? Sim, mas tipo, mentalidade, eu digo. Mas
não, um menino de 22, tá falando?
Não, eu tô falando de um menino. Um menino de 16 e um menino de 22, a diferença de mentalidade é gigantesca.
Sim.
É, não, mas
uma menina de 16 e uma menina de 22, eu não vejo tanta diferença de mentalidade assim.
Não?
Tem.
Eu vejo muita.
Não,
pra mim, existe, mas não, eu não vejo tanta.
Pra mim existe de influência, sabe? É uma pessoa que pode ter carro, que pode dirigir. Sei lá, eu acho... eu vou falar assim, eu acho potencialmente problemático. É necessariamente sempre? Não, mas é potencialmente... Não.
Eu acho que assim,
horrível,
nesse caso específico, o potencialmente problemático é aquele irmão dela. A idade não,
cara,
não afeta tanto,
acho,
não.
Eu acho as duas partes péssimas. Não,
não, a idade dos dois não me afeta, não. Eu acho que eu, sei lá, meio que tô acostumada com isso, sabe? Eu, tipo, eu no ensino médio, tipo, várias das minhas amigas, colegas, assim, namoravam menino de faculdade. Deu certo? Não.
Mas não,
mas... Aconteceu.
Não, mas não é pra dar certo também, né?
É, mas nada é pra dar certo quando você tá no ensino médio, né?
É isso que eu tô falando, não é pra dar certo.
Só em Harry Potter.
É, só em Harry Potter que isso acontece.
Mas eu sou contra isso também. Mas, enfim... Peraí, a gente já tá falando do Josh? Já, não?
É, meio que sim.
Já.
Já.
Meio que sim. Bem, ele quis ficar com a irmã. Ele que é problemático. Se alguém é problemático, aí é ele. Ele que quis ficar com a irmã. Ele que é o mais velho da relação. Então, ele que tinha que ter a sua responsabilidade de, tipo, não se apaixonar por uma adolescente.
É, sim. É, não fazer nada a respeito, né? No mínimo.
É.
É a responsabilidade dele.
Se tem alguém problemático, aí é ele.
Não, com certeza.
Mas você acha que ele é corvo, não?
É.
Então... É, o cara tava lendo Nietzsche de preto na piscina.
Ah, é,
né?
Caraca, pode na crer, piscina. Cara, essa cena.
Ele tava lendo Nietzsche na piscina, você achou?
Ele estava
demais.
Coberto de preto, ele estava de fude.
Não, ele é Corvinal.
Não, e ele e aquela namorada dele, ela é mais Corvinal ainda.
Não, eu amo aquela namorada dele, gente, eu ri tanto, eu ri
Nossa,
tanto.
Nossa, as memórias que me trazem, né, tá isso. Ai, meu Deus do céu.
Ai, meu pai amado. Eu tava, tipo, dividindo o quarto aqui e, tipo, tava assistindo o celular e eu não podia rir alto. Eu tava, tipo, com sinusite. Meu nariz tava entupido. Eu tava com a risada de porco quando o nariz tá entupido. Então foi, assim, um desastre. Um desastre, mas foi maravilhoso.
Sim.
Que cena incrível.
Que cena maravilhosa. Bom, eu lembro do Mel cinema. Gibson e o Mel Gibson não falou isso. Eu amo.
E o Mel Gibson não falou isso.
Ah, perfeito. Enfim. Eu acho ele bem corvinalzinho, assim. Eu vou falar assim.
Sim,
bem
ele é.
Corvinalzinho.
Ele é corvinal, gente. Não tem pra onde fugir, não.
Tem. Esse filme, os personagens... Vai ser realmente um minisódio, porque os personagens, eles são muito... arquetípicos. Pra ser uma palavra corvinal.
Pelo menos dentro dos cânones das casas de Hogwarts.
Sim.
O filme é bem uma paródia, assim, né? Então, os personagens não são...
Sim,
complexos.
Os personagens
são claramente,
são...
intencionalmente bidimensionais.
Sim, porque até mesmo o Josh, que teoricamente seria o mais maduro...
Claramente não é, ele é um idiota.
Claramente
também,
ele é um idiota,
então...
cara. Playboy, pô, riquinho.
Exatamente. Essa é a piada de tudo.
Fica lendo Nietzsche na piscina.
É, na piscina gazilionária, chamando a outra de patricinha, sendo que ele usufrui de todas as mesmas coisas.
Um patricinho.
É, exatamente. Perfeito. É um...
Tem mais algum personagem?
Não. Tem...
Deixa
não,
eu ver. Não, é isso. Relevante não, gente.
Não, é isso aí.
É isso aí. Thaís, você quer que eu encerre o programa? Tá aí.
Sim, por favor. Por favor.
Bom, então esse foi o programa dessa semana. Thaísa voltou, mas voltou e... Ah, cara, porque
em metade.
Você voltou semana passada, teve referência hétero ao ponto.
Meu
de
pai,
defender
ainda bem que eu não tava aqui.
Neymar.
Ainda bem que eu não tava aqui.
Teve Neymar.
Não, e defendeu o Neymar de nada, tá? Porque eu não acusei o Neymar de nada. Ele começou a falar do Neymar e daí relembrou uma parada. Ah, e você que gosta de falar mal do Neymar, e eu assim, fiz um
Não foi bem assim.
Foi, exatamente assim. Só que o editor tá aqui falando que não foi, porque ele, né?
Trabalhou.
Ele fez ser do jeito que ele queria que fosse.
Não, não é verdade não, pô.
Uhum.
Mas de qualquer forma, Thaísa esteve de volta. Obrigado por ter voltado, Thaísa.
É, obrigado. A gente teve que...
Estava com saudade.
A gente começou a gravar umas duas vezes o programa e daí a gente ficou assim, não tá fluindo. Aí a gente entrou no Instagram, colocou uma fotinha sua e daí começou o programa pela última vez. E esse foi o programa que foi ao ar.
Sim.
Eu ainda não vi o programa do semana passada.
Então você estava lá de certa
maneira.
Eu
caminhar bastante. Eu tava. Essa foto de vocês gravando com a minha foto me encheu o coração de amor.
Enfim, esse foi o programa da semana. Se você concorda com a nossa seleção, pode falar pra gente. Concordo com a seleção. Se você não concorda, você pode falar. Não concordo com a seleção. É importante é você estar comentando lá com a gente, principalmente lá no Instagram, onde que a gente é bem mais ativo do que nas outras redes sociais. Essa é a triste realidade de fato. E olha que não somos tantos. Desculpa. Fica aí a reflexão. E mesmo assim, muito obrigado por chegar até aqui. Repensem. Mas olha só, apesar de eu siga a gente nas redes sociais, e é isso. Mas só que, apesar de ter feito o encerramento, a Thaís vai falar o mal feito.
Mal feito?
Feito!